Padão, primeiro, vamos voltar alguns meses no tempo, quando você teve o convite para trocar uma carreira consolidada no futebol masculino, pelo desafio de liderar a seleção brasileira feminina rumo àquele objetivo de conquista da medalha de ouro olímpica, talvez o maior desafio desta modalidade. Queria saber por que você aceitou e como é que você recebeu esse convite à ocasião.
Eu estava na Ponte Preta e acabei o presidente me comunicando de um presidente da CBF e o presidente da Federação Paulista, Marco Polo, naquele momento. Queria que eu fosse para uma reunião onde eu seria convidado para participar da seleção feminina. Então eu acabei até assustei, né? Porque eu jamais imaginava, a gente tinha um contrato longo com a Ponte Preta. E acabei indo para a reunião no dia seguinte, quando realmente eu fui convidado. O presidente Marinho não pôde estar presente naquele momento e a gente conversou com o Marco Polo, presidente Marco Polo, e ficou agendado para que no final de semana, no sábado, a gente conversasse com o Marinho. Foi o que aconteceu, eu continuei trabalhando na Ponte todos os dias, fiz o jogo treino em Mojimirim no sábado pela manhã, no sábado à tarde fui para São Paulo e aí sim nós acabamos de concretizar toda a situação. Então, aí você me pergunta por que você optou. Bom, primeiro que a seleção brasileira, todo sonho de qualquer treinador, de qualquer pessoa do esporte, é trabalhar na seleção brasileira, é chegar no máximo que tem no país, que é a seleção brasileira. Então, foi um convite que me deixou muito satisfeito, me senti gratificado por tudo que eu fiz na minha carreira no masculino. E acabei aceitando esse desafio, um desafio novo para mim, um mundo que eu não conhecia muito pouco. Eu conhecia muito pouco, ou quase nada, e eu tive que começar a me motivar muito para estudar, para me orientar com outras pessoas. Me chamou muita atenção os campeonatos, os torneios que eu poderia disputar, né, que seriam a Copa América, o Mundial, Pan-Americano, Olimpíada. Então, tudo isso, coisas que eu não tinha disputado até então na minha carreira no masculino. Eu tinha disputado o Libertadores, tinha disputado uma série de coisas, mas não tinha chegado tão alto, né? Então eu acabei optando porque eu achei que foi muito interessante para a minha carreira e era um fato novo onde eu teria que me despertar novamente, receber um novo oxigênio para poder aprender futebol feminino, para poder correr atrás de uma série de coisas. Foi exatamente o que aconteceu. E a gente conseguiu aí logo na primeira competição ser campeão da Copa América, pegar a vaga para o Pan-Americano e para o Mundial. E agora vamos ter um ano aí difícil pela frente para que a gente possa nos preparar para a Olimpíada.
Ah, perfeito. Quando você deixou a Ponte, Vadão, e recebeu efetivamente e aceitou o convite, você teve muito pouco tempo de planejamento para a execução da Copa América. Foi vitoriosa, a seleção brasileira teve um desempenho espetacular, né? Melhor ataque do torneio, 22 gols em 7 jogos, defesa menos vazada, só que eu imagino que muitas dificuldades, muitos obstáculos apareceram de imediato, né? Observação de jogadoras, organização das convocações em cima da hora. Como é que foi esse primeiro contato e a execução de uma ideia sua que ainda não estava, imagino, num processo de maturação tão desenvolvido, para chegar à vitória nessa competição continental?
Bom, nós tivemos, eu tive três desafios assim em curto prazo. Primeiro, conhecer o futebol feminino. Isso foi acelerado porque, junto comigo, a CBF contratou o Fabrício, que era o que coordenava todo o trabalho de Araraquara, que também foi o técnico de Araraquara, vitorioso, né, ganhou a Copa do Brasil antes de vir para a seleção, pela Ferroviária. Então, o Fabrício era o cara que conhecia o futebol feminino, que está comigo aqui, né? Então, ele foi contratado, eu não o conhecia, não tinha amizade, quer dizer, sabia quem era ele, mas eu não tinha amizade com ele. Então, foi contratado o Fabrício como o cara que conhecia o futebol feminino, que ia me ajudar, como me ajudou muito. Então eu tinha esse primeiro desafio, conhecer o futebol, quem são as meninas, onde estão as melhores jogadoras. Então tudo isso o Fabrício me ajudou demais, principalmente na primeira convocação, que eu não conhecia ninguém. Porque logo que nós assumimos, nós tivemos uma convocação na época da Copa, né? E eu tinha outro desafio, o tempo, como você mesmo disse, que seria o tempo de preparação, porque nós tivemos uma convocação na época da Copa, fizemos um jogo com a França, dois na Nova Zelândia, e depois dispersou. E a segunda convocação já era para competir, já era preparação para a Copa América, e em seguida a gente saía da Granja e já ia direto para o Equador. Então, na verdade, eu tive uma convocação para conhecer as meninas e a segunda convocação para competir uma competição muito importante que dava vaga para o Mundial do Pan-Americano. E o terceiro desafio que eu tinha era o relacionamento com as meninas, porque o tempo era muito curto, eu estava acostumado a trabalhar no masculino, e eu tinha que estreitar um relacionamento bom, ser bem aceito, né, vamos dizer assim, pelas meninas. Uma coisa é você chegar a impor, uma coisa é você ser bem aceito. Então tem uma diferença muito grande. A gente vinha do masculino, as meninas sabiam que eu vinha do masculino de muitos anos, não tinha nenhuma experiência feminina. Então eu tinha que correr contra o tempo para ter um bom relacionamento, para conseguir, aí a gente ter um entrosamento bom. E, curiosamente, a gente foi muito feliz nos três sentidos, porque o Fabrício me ajudou demais, né, naquele primeiro momento, como me ajuda até hoje, para mim conhecer as meninas. Ele praticamente fez a primeira convocação, me deu algumas orientações, eu conversei com outras pessoas também, né, do futebol feminino. Tenho um amigo em Campinas, o Maurício, que trabalhou muito tempo no futebol feminino, troquei bastante ideia com ele também. Enfim, comecei a pesquisar, a conversar com pessoas, né, o nosso analista de desempenho, que tinha saído com outra comissão, eu retornei ele, gostei dele, tive uma conversa com ele, ele foi muito solícito comigo. Eu trouxe ele de volta, porque ele tinha tudo em mão da seleção, todas as estatísticas, os jogos, os videotapes, enfim. Então, essas pessoas me ajudaram muito nesse primeiro momento. Em termos de relacionamento, eu nunca tive problema de relacionamento com o masculino. Eu sou um cara tranquilo, calmo, não sou um cara explosivo, sou muito respeitador, então eu acho que não, aos poucos eu acabei assim, não tendo problema de relacionamento, pelo contrário, tendo um relacionamento bom, muito bom, e estamos tendo um relacionamento muito bom. E aquele problema do tempo, né, para treinamento, que era o grande problema que nós tínhamos, porque nós tínhamos 15 dias de treino e depois ia para a competição no Equador. E eu não pude trazer as meninas que estavam fora, no caso a Marta, que é tudo que eu conhecia bem, obviamente, quem que não conhece a Marta, né? Porque era uma competição da Conmebol, não era uma competição da FIFA, e os clubes lá de fora não liberavam. Então, várias jogadoras que estariam conosco na Copa América não puderam participar, só as meninas que estavam no Brasil. Então, a gente fez um planejamento na Granja, assim, ó, primeira semana, só jogos reduzidos, né, com bastante intensidade de toque, de movimentação, de pegada. Então, nós trabalhamos uma semana só jogos reduzidos para dar condição para as meninas de tocar a bola rápido, de não se apertarem se o espaço fosse curto, se a gente fosse pressionado por alguma equipe. Enfim, a gente trabalhou só em campo reduzido. E na segunda semana a gente só trabalhou tático coletivo e bola parada, né, jogadas ensaiadas, aquela coisa toda. Então a gente dividiu o planejamento em duas partes, né? Uma primeira semana com bastante dinâmica, com bastante intensidade dos treinos. A segunda semana só voltada para o plano tático, para o plano de bolas paradas, de jogadas ensaiadas e treinos coletivos, para a gente observar tudo aquilo que a gente fazia no tático, se na prática, no coletivo, aquilo estava acontecendo. E a equipe foi muito bem, entendeu bem, a gente foi, assim, muito feliz na escalação. Nós tivemos o crescimento de algumas atletas dentro da competição. A Cristiane, por exemplo, que hoje está machucada, teve uma fratura na clavícula, não está aqui no torneio. Foi artilheira do torneio, mas assim, jogando muito bem, foi decisiva. Nós tivemos o melhor ataque, a melhor defesa, tivemos a artilheira do campeonato, tivemos o título, tivemos o campeão. Então eu acho que tudo isso, né, o resultado, ele está muito aliado a um bom relacionamento também. Então tudo ajuda, né? E o resultado, ele empurra mesmo assim a gente para que as coisas se acelerem, né? Então a gente foi muito feliz até esse momento. E agora vamos esperar aí, vamos planejar para o ano seguinte, porque o ano seguinte é um ano importantíssimo. Nós temos três competições importantíssimas, que é em março o torneio de Algarve, em Portugal, que as grandes seleções também participam. Nós temos o Mundial, né? E depois temos o Pan-Americano.
Ambos no Canadá, né?
Essas três competições é que vão dar uma noção exata aonde nós nos encontramos no patamar das outras seleções para disputar uma grande Olimpíada aqui no Brasil.
Essas eram as duas questões seguintes, né? Sobre o resgate do futebol da Cristiane, mas você já falou sobre isso, ela que estava com problemas para manter a forma física, buscando algum clube, enfim, para retomar aquela condição esportiva que todos sabemos que ela tem capacidade para tal, e justamente a temporada de 2015, que reserva o Pan-Americano e Mundial ambos no Canadá, e o torneio de Algarve em Portugal, eles como grande pontapé inicial para a preparação para os Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Depois de disputar algumas competições oficiais com as mulheres, Vadão, viver essa nova realidade na sua vida, qual a sua percepção do ambiente com essas atletas, com a comissão técnica? A gente pode dizer que você se sente, entre aspas, renovado profissionalmente falando, por ter dado um passo além na sua carreira em um momento em que talvez você não imaginasse receber um convite desse?
Exatamente isso. Essa reflexão, essa pergunta sua foi realmente a minha reflexão para tomar a decisão. Porque eu imaginei assim, poxa, eu já sou um cara rodado, tenho 58 anos, será que eu vou ter uma oportunidade de trabalhar no Mundial, de trabalhar na seleção brasileira masculina, enfim. Não falta de confiança, mas a gente tem que saber se posicionar no exato momento que você se encontra, para saber onde é que você vai poder chegar naquele momento. Então hoje, por exemplo, para trabalhar no masculino, para mim seria muito difícil, eu sei disso. Nós temos outros treinadores que estão na frente, né? Então a gente tem que ter a noção exata do posicionamento nosso. Então o convite, poxa, foi muito bom para mim, eu renovei realmente todas as minhas metas, né? E foi muito legal. E trabalhar com as meninas tem sido muito bom, porque elas têm uma aplicação tática impressionante. O jogador brasileiro está mudando, né? Porque tem que se mudar, o Brasil tem que tomar um rumo diferente agora. O jogador brasileiro, ele é por natureza um pouco, eu diria assim, autossuficiente na questão tática. Ele sempre acha que não precisa tanto, que com a individualidade resolve. E nós também fomos culpados disso ao longo do tempo, a imprensa, nós mesmos treinadores, dirigentes. A gente sempre achou que nós somos os grandes, aqui no Brasil temos os melhores jogadores, e quando a bola rolar, a gente resolve. Aí visto é Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Rivelino, e aí vem, né, tem Rivaldo, Então, nós sempre tivemos aí jogadores que resolviam. E a gente sempre teve essa imagem. E nós percebemos nessa Copa que não é assim. Né? Nós tínhamos o Neymar, nós tivemos uma época do futebol brasileiro que a gente tinha muito talento jogando. Hoje, nós não temos tantos talentos assim na seleção. Nós temos grandes jogadores, mas grandes talentos, grandes craques, nós não temos. Então, não tem que estar muito bem organizado o time para que o coletivo, né, para que o plano tático, o plano coletivo, impulsione a equipe às vitórias, não depender exclusivamente de um ou outro atleta. E a Europa faz isso há muito tempo, ela joga coletivamente, porque ela sempre foi inferiorizada ao futebol brasileiro, né? Então, o que eles fizeram? Eles estudaram mais, passaram nesse lado tático, nesse lado de coletividade, e eles estão muito mais na frente. Então, nós temos que mudar. Por isso, o nosso jogador sempre foi meio que muito autoconfiante, muito autossuficiente, né, desprezando até inconscientemente o lado tático. E as meninas não, são totalmente diferentes. Elas estão elas entraram no mundo do futebol sem saber praticamente nada, vamos dizer assim, né? Só que elas têm uma determinação para aprender muito grande. Então, o lado tático feminino, ele evolui com uma velocidade incrível. Nós fomos jogar na Nova Zelândia, que não tem nenhuma tradição em futebol, né? Tem nos outros esportes, mas no futebol não tem pouca tradição. A equipe da totalmente organizada no lado tático. Assim foi com a França, assim foi com a Holanda, que nós jogamos. Então, o futebol brasileiro feminino, ele evolui muito taticamente, porque as meninas são muito interessadas nesse lado.
Maravilha, legal ter essa percepção de quem viveu uma realidade de excelência no futebol masculino e agora treina nada mais nada menos do que uma das seleções femininas de futebol mais importantes. Vadão, a possibilidade de triunfar nas Olimpíadas do Rio em 2016, daqui um ano e meio, passa essencialmente pela participação da Marta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atleta, que características você destacaria dela. A gente, como leigo e observando à distância, tem uma referência e faz uma reverência a Marta pelas diversas conquistas dela e pelo comportamento dela em campo, mas no contato, você, treinador, com uma comandada, que você destacaria em especial da Marta, que já foi tantas vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA?
Bom, falar da parte técnica dela dispensa, porque o mundo inteiro sabe e conhece a Marta e sabe do potencial. Uma atleta ser 5 vezes a melhor do mundo e agora, este ano, pela 12ª vez indicada para brigar pela melhor do mundo, isso aí não precisa nem falar da parte técnica dela. O que me chamou muito a atenção da Marta aqui foi o primeiro contato que eu tive, foi agora, né, nesta convocação. Eu tinha conversado com a Marta no início do ano, quando eu assumi que nós fomos ver o jogo dela lá em Portugal, na final da Champions League, aquela equipe sueca que ela jogou contra uma equipe alemã. A gente teve um contato lá, conversamos com ela e tal, mas foi muito pouco, agora que eu estou convivendo com ela. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que ela é o que é e vai nos ajudar muito para esses campeonatos que ela poder disputar, porque ela joga fora, ela só vai disputar, que é Mundial, Pan-Americano não é FIFA, provavelmente não vai ser liberada, mas estará na Olimpíada. Então a Marta vai nos ajudar muito. A coisa que mais me chamou a atenção foi no jogo da França. Nós fomos fazer uma mistura com a França agora, poucos dias atrás, e nós fomos sem 11 atletas que estavam acostumados a ser convocados. As 7 atletas que estavam no São José, que estavam indo para o Japão, e 4 atletas que foram titulares da Copa América que se contundiram. Então nós chegamos lá com uma equipe totalmente diferente, com várias meninas que estavam fora, que eu pude convocar agora para observar. E a gente teve uma certa dificuldade, porque nós não treinamos, nós embarcamos, chegamos lá, fizemos um treino e jogamos. E eu estava com uma dificuldade para colocar uma menina do lado esquerdo, para acompanhar a lateral, porque a gente joga com 2 linhas e 4. E a Marta falou, não, eu estou acostumado a fazer, eu precisar fazer, eu faço, eu marco lateral, não tem problema. Então, o que me chama a atenção? Normalmente, uma jogadora do potencial dela, do nome que ela tem, do prestígio que ela conseguiu, normalmente elas não gostam de fazer sacrifício, né? Principalmente o brasileiro. E ela foi extremamente cooperativa, né? Ela foi, jogou marcando lateral, jogou pelo lado esquerdo, fazendo corredor pelo lado esquerdo, quer dizer, até inibindo a qualidade dela, porque ela tendo um espaço maior para se movimentar, eu acredito que seja melhor, tanto é que eu coloquei assim contra a Argentina. Mas lá a gente não tinha uma jogadora específica para fazer essa função, e ela falou que faria, porque na Europa, às vezes, ela joga assim. Então, eu acho que uma atleta que tem o nome que tem tudo isso a favor dela, e ela se prontificar, ter a humildade e ter o sentido de equipe, o sentido de cooperação para jogar da forma que ela jogou na França, então eu acho que aí ela matou todas as expectativas que eu tinha positivas, entendeu? Ela realmente é uma atleta que merece chegar onde chegou, merece até muito mais do que já conseguiu. E conosco aqui, depois desse exemplo que ela deu, e vindo o exemplo dela, não tem como outras não fazerem a mesma coisa, né? Uhum. E ela vai ser de grande utilidade, nós vamos precisar muito dela em todas as competições importantes até chegar à Olimpíada. Agora, o que a gente não pode é transferir para a Marta como foi transferido para o Neymar, né? Que sozinho tem que resolver. Não, nós temos que trabalhar muito bem o coletivo, o tático, tudo certinho, as reposições de bola que são importantes. Cada lateral, cada escanteio, cada tiro de meta hoje tem que saber o que vai fazer, tem que saber como vai repor essa bola, porque são detalhes importantíssimos. Então, aí sim, a Marta vai fazer parte de uma equipe que está bem treinada e ela vai ter condição, na sua individualidade, de decidir, obviamente, nos momentos decisivos. Então, a nossa preocupação para o ano que vem é exatamente essa, que a gente consiga. O que está acontecendo nesse exato momento do futebol? A seleção americana já anunciou seleção permanente. Então, as atletas da seleção americana não vão disputar os campeonatos americanos. O que está acontecendo? As equipes americanas estão contratando os melhores jogadores nossos para disputar o campeonato americano. Se acontecer um número grande de jogadores que forem para os Estados Unidos, a gente vai passar um ano treinando uma equipe que também tem as melhores jogadores que vão estar lá fora. Então, isso aí é uma preocupação que a gente tem, porque o ano de 2015, todo mundo foca a Olimpíada, mas para a Olimpíada ser bem jogada, a gente está bem preparado, nós temos que fazer um ano de 2015 bom, treinando bastante, ficando junto, disputando as competições que eu disse, que é o Algarve, que é o Mundial e o Pan-Americano, com as melhores jogadoras, com a equipe toda completa, para que essa equipe esteja bem treinada durante todo esse ano, para que no ano seguinte, em 2016, que vai acontecer mais ou menos aí pelo meio do ano, a gente já tenha mais 3-4 meses para dar uma lapidação final na equipe. Aí sim, nós estaremos prontos para disputar de igual para igual.
E certamente contará com a torcida de todo o povo brasileiro e também, obviamente, do ouvinte aqui da Bradesco Esportes FM. Oswaldo Alvarez, o Vadão, treinador da Seleção Feminina de Futebol, passou aqui no nosso microfone. Grande abraço, Vadão. Ótimo ano de 2015 e muito sucesso também na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Certamente é o grande desafio desse grupo que você comanda brilhantemente. Um grande abraço e até uma próxima, tá bom?
Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que o futebol feminino seja divulgado como vocês estão fazendo, como outras emissoras estão tentando ajudar nesse momento. É o que nós precisamos no Brasil para que se jogue mais futebol feminino.
Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau.